O Senhor Jesus nos deu o que chamamos de a grande comissão. Nada mais, nada menos do que um comissionamento para o serviço, para o trabalho. A nossa conversa a respeito disso envolve uma percepção completa desse quadro. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar acerca disso. Estou hoje em Bellagio, na Itália, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo nos instrui a respeito de como obedecer à ordem que o Senhor Jesus nos deu. O Senhor nos comissionou ao trabalho e o apóstolo Paulo apresenta três aspectos importantes do nosso trabalho ou do cumprimento da comissão que o Senhor Jesus nos deu. Ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O apóstolo Paulo está falando aqui de pelo menos três coisas. A primeira delas diz respeito a uma postura que eu e você precisamos ter: ser firmes e inabaláveis. A segunda diz respeito à intensidade. Ele diz sempre abundantes na obra do Senhor. Mas a terceira diz respeito a uma recompensa que nós precisamos ter consciência de que teremos. Ele diz: sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aqui ele não fala apenas dos frutos produzidos nessa vida, mas ele fala do resultado de todo esse esforço, sendo também recompensado pelo nosso Senhor no dia final. Eu quero que a gente comece a abordar a declaração de Paulo a respeito da primeira parte: sede firmes, inabaláveis. Muitas vezes as pessoas pensam que porque se dispuseram a trabalhar para Deus, tudo será fácil. De alguma forma, elas entendem que, porque o Senhor pediu que fizéssemos algo, não haverá nenhum tipo de problema. A orientação de permanecer firme e inabalável não seria necessária se não houver circunstâncias que poderiam nos abalar ou retirar a nossa firmeza quando nos dispomos a obedecer o mandamento do nosso Senhor Jesus a respeito do trabalho e do serviço. Basta a gente olhar para o livro de Atos, que registra a história da igreja e o comportamento dos apóstolos se dispondo a obedecer, a fazer a obra do Senhor, mas aquilo com o qual eles tiveram que lidar. Em Atos, por exemplo, no capítulo 4, a partir do versículo 18 até o 20, nós vemos que os apóstolos foram proibidos de pregar em nome do Senhor, sob a pena de serem presos. No entanto, eles dizem que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens, ainda que soubessem que haveria consequências, represálias por parte da autoridade dos seus dias. Eles decidem obedecer a despeito do que deveriam enfrentar. Em Atos, no capítulo 16, nós lemos a história de como Paulo e Silas são presos em Filipos, justamente por pregar o Evangelho. A disposição de obedecerem ao Senhor os levou a ter problemas, o que contraria a ideia que muitos têm de que a mera disposição de obedecer o mandamento do trabalho significa não ter problemas. De forma alguma, nós não vamos enxergar isso sob ângulo nenhum na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 16, no versículo 9, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Ele diz: mas há muitos adversários. Não é porque Deus abriu uma porta que não haverá problemas depois delas. Não é porque Deus criou uma oportunidade que significa que o que nos aguarda é mera e simplesmente facilidade. Paulo diz: a porta foi aberta por Deus, há adversários. Em outras palavras, e daí? Se Deus abriu a porta, nós podemos lidar com os adversários. A necessidade de se posicionar e de ser firme significa exatamente que, se eu e você não tivermos o foco correto no cumprimento da comissão, se não entendemos que, a despeito dos problemas, devemos continuar seguindo e prosseguindo, a despeito da adversidade, devemos ter firmeza no cumprimento do propósito que nos foi dado, nós vamos desanimar ao longo do caminho. Tenho visto que pessoas que, porque acharam que ao trabalharem para Deus teriam tudo indo bem, tudo acontecendo da melhor maneira na ótica e na interpretação delas, quando começaram a lidar com pressões, com circunstâncias adversas, desanimaram. É como se de uma forma ou outra estivessem lendo a ausência da bênção ou do aval de Deus naquilo que estavam passando, quando deveriam ter uma atitude diferente. Acreditar que porque Deus as chamou, Ele vai guardá-las. Acreditar que porque Deus as comissionou, Ele vai honrá-las. Nós vemos Paulo e Silas serem presos, açoitados por causa do Evangelho, mas eles estão firmes. Dentro da cadeia, eles estão orando, louvando a Deus. Eles evangelizam o carcereiro e a sua família, e Deus acaba intervindo e tirando eles de lá de uma forma extraordinária. Mas em nenhum momento eles pararam. Poderiam simplesmente ter dito um para o outro, nós tentamos pregar, Deus não cooperou, as coisas não aconteceram, agora é melhor ficar de boca fechada. Na primeira oportunidade que eles têm dentro da prisão, eles continuam pregando. É esse Paulo que praticou esses mesmos princípios que ele está nos orientando, como, por exemplo, ser firme e inabalável. É esse Paulo que se conduziu dessa forma e tem autoridade para poder falar dessa forma e dessa maneira conosco. O segundo aspecto a ser observado diz respeito à intensidade, a fazer o melhor, a dar o máximo de nós. Quando ele diz sobre ser abundante na obra do Senhor, ele está dizendo não apenas obedeça à comissão de trabalhar, mas produza, faça o máximo que você puder para Deus. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que precisamos ter esse tipo de coração e paixão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, que ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo reino de Deus. É lógico que entendemos que isso está dentro de princípios, mas de alguma forma precisamos compreender também que revela uma paixão. Ele diz, no versículo 19 de 1 Coríntios 9, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Essa é a declaração de alguém apaixonado pelo Senhor e que reflete essa paixão no seu trabalho. Entende que não apenas deve obedecer e fazer alguma coisa, mas deve dar o melhor de si, deve fazer o máximo para o Senhor. Essa visão de intensidade, ela continua. Nós olhamos no versículo 24 desse mesmo texto de 1 Coríntios 9. Logo depois de Paulo dizer, tudo faço por causa do Evangelho, para dele ser participante, ele diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Em outras palavras, é como se dependesse só de você. Quando me vejo fazendo a obra de Deus, já vi pessoas perguntando, você tem consciência que não depende só de você, que tem mais gente fazendo? Eu digo, eu tenho essa consciência, eu sou grato a Deus por isso, mas eu procuro trabalhar como se não houvesse mais ninguém fazendo, como se tudo dependesse de mim. É essa linguagem que eu vejo em Paulo. Ele diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu. Paulo está dizendo como esse atleta que se domina na preparação, que dá o melhor de si na competição, assim eu tenho procurado também agir e fazer para com Deus. Porque Deus não merece apenas o meu trabalho, Deus merece o melhor de mim. E segundo aos Coríntios 12:15, ele diz, eu de boa vontade gastarei tudo e serei inteiramente gasto por amor das vossas almas. Em Atos 20:24, o apóstolo Paulo diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele fala isso num contexto em que as pessoas estão advertindo ele do perigo de ser preso, de perder a sua vida. E ele, além de demonstrar sua firmeza, além de demonstrar ser inabalável no cumprimento do dever, ele mostra que ele está disposto a dar o melhor de si para cumprir aquilo para o qual foi chamado. Agora imagine se cada crente, de fato, demonstrasse essa firmeza, essa posição inabalável e se além disso ainda desse o melhor de si no seu trabalho e no seu serviço no reino de Deus, com certeza nós estaríamos experimentando muito mais resultados do que aquilo que temos experimentado até agora. Em terceiro e último lugar, quando ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ele remete à ideia e ao conceito de recompensa. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, nós vemos o Senhor Jesus dizendo, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Haverá um dia de recompensa, haverá um dia onde tudo aquilo que fizemos, além dos frutos que já produzimos, será honrado. A visão do galardão é largamente apresentada na palavra de Deus. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, porque é necessário que todos nós, não alguns, todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, nós lemos: os que muitos conduzirem à justiça resplandecerão como estrelas no fulgor do firmamento. Em todas as linguagens simbólicas, alegóricas, ao longo da Escritura, vamos encontrando a ideia e o conceito de recompensa, de galardão. Galardão é recompensa pelo serviço, é recompensa pelo trabalho. Da mesma forma como o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho em minhas mãos, quando retornar, a recompensa para dar a cada um de vocês. Precisamos entender e trabalhar, não apenas porque nos foi ordenado. Obviamente que isso já seria motivo suficiente, mas também inspirados, motivados por aquilo que nos aguarda. Nada do que nós juntarmos aqui na Terra terá utilidade para a eternidade. Apesar do conceito dos faraós, que ao morrer tentavam acumular muitas coisas, acreditando que levariam isso para a próxima vida, nós sabemos que não é verdade. E passada essa fase dos antigos faraós, você já não vê ninguém no cortejo fúnebre sendo acompanhado por um caminhão de mudança, porque não levaremos nada dessa vida. A Bíblia diz que nada para aqui trouxemos e nada daqui poderemos levar. Mas Apocalipse 14, 13 nos mostra que há uma única coisa que levamos dessa vida conosco. O texto diz: para que descansem das suas obras, falando da morte, porque as suas obras os acompanham. E a única coisa que levaremos e a única coisa que determinará a nossa recompensa. Portanto, seja firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão.